Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Segunda-feira, dia 6 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 de maio de 2024. Estamos de volta a Rio Verde, depois de uma semana lá em Ribeirão Preto, na AgriShow, entendendo um pouco mais do agronegócio, né, gente? Ali estão todos os lançamentos, tudo que tem de projeto, tudo que tem de novo, os presidentes das empresas mundiais, os CEOs para a América Latina, das grandes empresas, enfim. Eu tive cerca de umas 20 entrevistas feitas, gravadas ao longo dessa uma semana. E vocês vão já estão acompanhando algumas aqui no Morada no Campo desde quinta-feira. Eu trouxe algumas para vocês na sexta também. E hoje eu vou trazer mais algumas entrevistas aqui para vocês ficarem por dentro, né? Hoje eu vou conversar com a Paola Campiello, que é presidente da Conectar Agro, que é um projeto muito interessante para levar conectividade para o campo e também as pequenas comunidades. Faz parte do Conectar Agro a TIM Brasil. E eu vou conversar também com Alexandre Dal Forno, que é diretor de 5G do segmento corporativo da TIM Brasil. No bloco posterior, eu vou conversar com a Milena Del Grosso, diretora do ITA, que é a Italian Trade Agency no Brasil, e com o Fábio Ricci, que é o vice-diretor-geral adjunto da Feder Unacoma, que é a Federação Italiana de Fabricantes de Máquinas para a Agricultura. Eles são os organizadores da maior feira de máquinas agrícolas da Itália e talvez a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. Lá tem pequenos agricultores em especial, então tem a parte de jardinagem, tem a parte de horticultura. Enfim, vai ser uma entrevista bem interessante e eu espero que vocês gostem. O Fábio Ricci, ele não fala português, ele fala italiano. Então a Milena, que é italiana, vai fazer pra gente esse trabalho aí de tradução. Ela será a intérprete dessa minha conversa com o Fábio Ricci. E depois, no último bloco, vem o João Santos, que é supervisor de marketing de produto da JACE, que é uma empresa goiana que fabrica hoje produtos para os Estados Unidos e para o Canadá, para as plantadeiras norte-americanas. Ela é líder de um determinado produto nas plantadeiras norte-americanas, está encaminhando bem no Canadá também e tem projetos agora para a Europa. Então vocês vão entender os lançamentos que a JACE fez lá na AgriShow. E depois eu converso com o Ricardo Suzini, que é o CEO para a América Latina da Promethean Tire Group, que é uma divisão muito interessante de pneus para máquinas agrícolas, para caminhões também. E já já vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Enfim, eu estou trazendo muitos lançamentos, muitas novidades, muitas coisas interessantíssimas que eu encontrei lá na AgriShow de Ribeirão Preto para você que não pôde ir à feira, né? Gente, é impossível andar naquela feira, conhecer toda a feira, mesmo que você fique uma semana. Eu cheguei no domingo em Ribeirão Preto, eu fiquei uma semana lá, né? Eu voltei na sexta-feira e eu confesso para vocês, eu acho que eu não conheci 10% da feira. São 800 expositores, cada um mais gigante do que o outro. Então, assim, é muita coisa para se conhecer. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
Olá, pessoal. Precisamos da reunião das forças empresariais no Brasil. Precisamos, no caso do Paraná, que as federações da indústria, do comércio, da agropecuária, do setor financeiro, das cooperativas, se reúnam para programas conjuntos e comuns, interligados, e precisamos muito disso a nível do Brasil. Existe um momento hoje em que os três poderes, legislativo, executivo e o judiciário, têm conflitos entre si, não estão harmônicos. Então, é hora do setor empresarial e, no caso de Brasília, as confederações nacionais se reunirem, seus presidentes, para programas comuns e conjuntos, e com isso poderem trazer o foco brasileiro para o desenvolvimento, para o crescimento do PIB e muito menos para conflitos e fatores que tirem o objetivo maior de uma nação, que é crescer o produto interno bruto. Então, hora do setor empresarial se reunir para um plano conjunto e comum para o agro brasileiro e para o Brasil. Até a próxima.
Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. E eu trago agora Antônio Resch falando sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Novamente, a utilização das ferramentas disponíveis nos mercados futuros foi a solução para enfrentar o atual cenário do mercado dos principais grãos produzidos no país, quais sejam soja e milho. Se já não fossem suficientes os problemas climáticos que atingiram importantes regiões produtoras, portanto, o agricultor colheu menos, as cotações caíram. Ele terá menos produto para vender e por um valor muito menor. E, neste momento, nada indica que esse quadro mudará. Os estoques mundiais aumentaram, a safra argentina foi boa e o plantio da nova safra norte-americana, até o momento, ocorre na mais absoluta normalidade. Portanto, é possível vislumbrar que as cotações pressionadas permaneçam assim até o próximo ano. Claro, sempre é possível acontecer um imponderável, mas é prudente não contar com isso. Quem protegeu-se vendendo antecipadamente parte da produção, garantiu o básico. Quem não fez isso, navegará nas agruras desse mercado fraco e desestimulante. Como as cotações oscilam, resta para quem tem produto estocado acompanhar o dia a dia e aproveitar as oportunidades de alta e vender parcimoniosamente para, no final das contas, obter um preço médio compensador. Assim funciona o ritmo do mercado de commodities. Samba para alguns e tango para outros. Importante é não parar de dançar.
Resch, um abraço para você e até a segunda-feira que vem. Gente, só lembrando, a situação no Rio Grande do Sul está terrível. Uma situação horrorosa. Nossos irmãos gaúchos estão passando por tudo aquilo que a gente não deseja para ninguém. O estado está literalmente embaixo d'água. Tem campanhas de doações aí no Brasil inteiro. Parabéns ao povo brasileiro pelo coração grandioso que tem. E nós estamos preparando aqui na Morada também uma grande campanha para trazer para vocês. Tá bom? Depois vocês vão ficar sabendo de mais detalhes. Eu vou para o intervalo e volto já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é soma fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Então, nesse primeiro bloco de entrevistas, eu começo com a Paola Campiello, que é presidente do Conectar Agro.
Paola, você acabou de assumir a presidência da Conectar Agro. Gostaria que você falasse o que é a Conectar, qual é o papel dela atualmente e o que você pensa no seu trabalho daqui por diante.
Conectar Agro é uma associação sem fins lucrativos, onde a nossa proposta é promover a conectividade aberta no país.
Desde que ela foi criada, quais foram os avanços que vocês sentiram em termos de conectividade?
Há 5 anos atrás, quando a associação foi criada, não tinha popularização, né, de se falar de conectividade no campo. Então, nós do Conectar Agro, a gente pode dizer que nós temos hoje, né, o 4G em 700 MHz como uma tecnologia oficial que todo mundo utiliza no campo. E nós vemos o grande avanço da conectividade no campo, mas ainda falta muito, porque hoje nós temos somente 19% das áreas rurais com conectividade e tecnologia 4G.
Existe alguma perspectiva de aumento desses 19% no curto prazo?
Olha, a curto prazo é o nosso maior desejo como associação. O que já faz sentido para nós é que todo mundo sabe que a conectividade, ela habilita tecnologias, né? Então, hoje a gente sabe que precisamos ter o avanço tanto de políticas públicas, iniciativas privadas para levar a conectividade no campo.
Paola, hoje a gente enfrenta um problema de conectividade devido à falta de informação ou à infraestrutura? A primeira pergunta. E a segunda, queria que você falasse dos resultados da fazenda 100% conectada que a gente tem lá na nossa região em Mato Grosso.
Ah, tá bom. Tá aí, repete de novo a primeira.
Falta de infraestrutura ou acesso à tecnologia?
Tá. Hoje o maior desafio do nosso país é a infraestrutura mesmo. Então a gente consegue, né, fomentar e falar da parte da educação. Todo mundo hoje entende que falta conectividade, mas o grande desafio é a infraestrutura no nosso país. Como a gente bem sabe, a gente é um país continental e a gente precisa desses avanços com maior agilidade para transformar o país. E aí, falando um pouquinho da nossa fazenda conectada, a Case, em parceria com a TIM, né, as duas empresas são associadas do Conectar Agro, e a gente conseguiu, né, acompanhar um laboratório na vida real, e a gente conseguiu, através de duas safras, comparar que com a conectividade a gente tem 18% a mais de produtividade na região.
Houve um incremento de 18% de produtividade a partir de ter todos os equipamentos funcionando 100% com a conectividade. Queria que você falasse que região, local...
Okay. Hoje a fazenda conectada, ela fica na região do Araguaia, né? Ela está situada na cidade de Água Boa. É um local de difícil acesso e a gente escolheu esse local por conta disso. Não havia conectividade no entorno da cidade, né? E além de levar a conectividade para essa produção, a gente conseguiu avaliar que nós temos escolas sendo beneficiadas, o entorno da fazenda teve um incremento de tecnologia. Então hoje as pessoas dependem de internet para poder se comunicar, né? Então a gente tem uma história bem legal que é de uma van escolar, da perua escolar, que antes ela, né, a van escolar, ela trafegava por muitos quilômetros e aí não sabia quando ela ia chegar no local, os alunos não sabiam dessa informação. Então hoje, né, se a van atrasa, se tem algum problema de manutenção, o pessoal liga e consegue saber, e a criança não fica 2-3 horas esperando para chegar na van para poder se deslocar para casa. Então muda a vida da comunidade, muda a vida da região agrícola e nos apoia no avanço do país.
Vocês têm a TIM como parceira, no passado a Vivo, né?
Isso, no Conectar Agro hoje nós temos alguns associados, nós temos a CNH Industrial, temos a GCO, a Vivo, a TIM, a AWS, Solintec e Nokia. Então a gente pode ver que a gente tem empresas concorrentes com o mesmo propósito, de levar a conectividade no campo para o avanço do país.
Existe alguma expectativa de entrar em novas operadoras nessa parceria?
Nós estamos conversando e a ideia é que todas as operadoras entrem no Conectar Agro e que a gente tenha empresas de insumos agrícolas, mais empresas de tecnologia para promover, né, a conectividade rural no campo.
E agora eu vou conversar com Alexandre Dalforno, que é o diretor de 5G do segmento corporativo da TIM Brasil, que também faz parte do Conectar Agro.
Bom, a TIM, ela foi uma das empresas fundadoras do Conectar Agro, uma associação sem fins lucrativos que uniu empresas que acreditavam que o 4G em 700 MHz era a melhor opção para o produtor rural digitalizar a sua produção. De como digitalizar? Através da conectividade, que é o grande habilitador da transformação digital, não só no agro, mas qualquer segmento. Né? O que nós fizemos, na verdade, foi, junto com ACO, CNH, Solinfitec, entre outras empresas, criar uma associação que trabalhasse junto com o produtor rural para mostrar que o 4G em 700 MHz, a mesma solução que nós tínhamos na cidade, era a melhor opção para se trabalhar a digitalização do campo. Por quê? Porque você já tinha um ecossistema pronto de soluções, né, de smartphones, tablets, que funcionava em qualquer lugar do mundo. E por que não usar essa mesma solução para o agro? Né? Da mesma forma que é uma solução que conecta tanto máquinas, quanto sensores, quanto pessoas. Né? Porque você não tem um agro sem a comunicação de pessoas. Quem é que faz a operação agrícola? São pessoas. Então, nós junto com essas empresas, nós criamos o Conectar Agro, que está passando nesse momento por uma mudança de diretoria. Né? Tivemos uma mudança agora recente, onde a gente assume, né, junto com a divulgação do ICR, né, o Índice de Conectividade Rural, né, onde a gente começa um novo momento do Conectar Agro, trazendo o quê? Agora, para o produtor rural, juntamente com o segmento todo do governo, de governo, né, como é que a gente consegue ampliar rapidamente a cobertura rural no Brasil. E o que a TIM vem fazendo nesse sentido? Né? A TIM, na verdade, até desde 2018, ela vem trabalhando o agro, e desde então nós já chegamos a mais de 17 milhões de hectares cobertos com essa tecnologia do 4G em 700 MHz. Certo? Essa tecnologia que permite a gente fazer a conectividade, né, ampla, tanto da produção rural, e temos hoje mais de 30 grandes grupos do agro que embarcaram nessa tecnologia, assim como também grandes rodovias. Né? Então, a TIM tem, além do agro, tem um trabalho muito forte na parte de logística com rodovias, onde nós temos rodovias que cruzam o agro. Né? Então, a cobertura das rodovias faz a cobrir áreas rurais no entorno dessas rodovias, que são super importantes. Né?
Como é que você vê o futuro do Conectar Agro?
Então, o Conectar Agro, ele tem um papel fundamental, que é simplificar a vida do produtor. Então, mostrando para o produtor qual é a melhor forma, trazendo um ecossistema de soluções. Então, isso que nós fizemos até agora, mostrar para o Conectar Agro que não é a solução da TIM, é uma solução que pode ser oferecida por outras operadoras, inclusive. Então, o produtor, no final, não fica refém de uma única solução, certo? Uma solução que existe no mundo todo, que é o 4G em 700 MHz, e com isso a gente conseguir simplificar a vida do produtor. Quer dizer, ele não precisa saber, esse smartphone funciona na minha fazenda? Não, ele funciona porque ele funciona em qualquer lugar. Ele vai numa loja de varejo, compra um smartphone, compra um tablet, ele importa uma solução da China e ela vai funcionar no 4G em 700 MHz, porque é uma solução global.
Mas quando você vê uma democratização da internet, que ainda não é, ainda é algo que muita gente não tem.
Excelente pergunta. Na verdade, o que acontece, né? Você tem uma situação hoje no Brasil que é o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Você que trabalha no agro sabe que você tem municípios que têm mais de 100 quilômetros de extensão. Então, hoje, as operadoras, elas trabalham muito forte na parte de cobrir as áreas urbanas. Né? Então, para cobrir as áreas rurais, você precisava o quê? Precisa trabalhar justamente o quê? O modelo de negócio que levasse a conectividade para regiões que têm pouca densidade de pessoas. Então foi isso que nós da TIM fizemos, criamos um modelo de negócio que permite ao produtor rural fazer um investimento junto com a operadora e com isso levar a conectividade rural para resolver o seu problema da digitalização, mas também resolver o problema da cobertura das pessoas que vivem na propriedade, nos vizinhos, né? Nas comunidades da região. Então, por exemplo, desses 17 milhões de hectares, nós já beneficiamos mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que vivem no ambiente rural, que foram beneficiadas por quê? Porque a cobertura é pública. Então, qualquer um que tem um chip da TIM consegue usar essa cobertura. E durante a pandemia, nós tivemos depoimentos sensacionais. né, de pessoas que não falavam com os familiares há muito tempo, e porque chegou o 4G na região, eles conseguiram falar com os familiares, conseguiram estudar, né, conseguiram ter acesso, né, à transformação digital que precisa ter tanto, né, na população brasileira. Né? Essa inclusão digital tão importante. Né?
Eu vou para o intervalo, nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
O Sicoob Empresarial traz a você um comparativo entre consórcio e financiamento para te orientar qual se encaixa melhor nos seus planos e objetivos. No consórcio, um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir um bem e, mensalmente, todos pagam uma parcela. Através de sorteio ou lance, um ou mais participantes têm a chance de ser contemplados. Vale lembrar que existem consórcios específicos para te ajudar a realizar sonhos, como uma viagem ou casamento. No financiamento, a compra do bem desejado é imediata, realizada por meio de um empréstimo com uma instituição financeira, pagando o valor em parcelas, geralmente mensais, e com a incidência de juros. No consórcio, a contemplação por sorteio pode demorar, mas ainda assim é uma boa forma de se planejar, pois as parcelas do consórcio funcionam como uma forma de guardar dinheiro para o futuro. Vá até um ponto de atendimento do Sicoob Empresarial ou chame no WhatsApp 64-3620-0111. Eles vão te ouvir e auxiliar na sua tomada de decisão, considerando seu objetivo, urgência, custo total e disciplina financeira. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse bloco agora eu converso com Milena Del Grosso, que é diretora do ITA, Italian Trade Agency, no Brasil, e com o Fábio Rich, que é o vice-diretor-geral adjunto da FederUnacoma, Federação Italiana de Fabricantes de Máquinas para a Agricultura.
Boa tarde a todos, eu sou a Milena Del Grosso, sou a diretora do escritório da ICE em São Paulo e sou a diretora para todo o Brasil da un'agenzia do governo italiano che si chiama ICE, Agência para a Promoção Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas. No mesmo tempo, sou a guia para a promoção de intercâmbios da Embaixada da Itália no Brasil.
Buon pomeriggio, sono Fabio Ricci, vice direttore generale aggiunto del vice direttore generale di FederUnacoma, la federazione dei costruttori italiani di macchine agricole da giardinaggio e componenti.
Un signore, Fabio Ricci, che è il direttore generale aggiunto da Federazione Italiana Associazione di Imprese che produce macchinaria agricola e componenti.
Fábio, como é que a FederUnacoma pode trabalhar junto com o Brasil para que vocês agreguem na agricultura brasileira?
Sim, noi già siamo molto presenti in Brasile, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei componenti per macchine agricole, perché siamo un'industria leader a livello mondiale per la produzione di componentistica per il settore delle macchine agricole da giardinaggio.
Allora, le imprese italiane sono molto presenti sia qui in Brasile come nel segmento specifico di componenti per la produzione di macchinaria agricola, perché l'Italia è leader in questo segmento e qui c'è un grande produttore di macchinaria agricola gabbata.
Siamo presenti anche con alcune macchine finite in specifici settori, quali la raccolta, quali la macchine per gli allevamenti, macchine per la movimentazione e trasporto di prodotti agricoli.
Le imprese italiane sono presenti qui, mesmo con prodotti acabati, che sono la macchineria agricola per l'agropecuaria, per la raccolta del prodotto nel campo, per il trasporto e per
la
movimentazione del terreno.
La grande sfida per l'industria italiana è essere maggiormente presente per quanto riguarda la meccanizzazione nella produzione ortofrutticola brasiliana.
Un grande desiderio che affronta ora l'impresa italiana è quello di stare qui in un settore dell'Italia leader che è praticamente produzione di macchineria agricola di precisione per produzione di frutta e di orticolas.
Qual é o
comércio entre os dois países, em termos de máquinas agrícolas?
Quais são os dados sobre intercâmbios?
Sì, allora nel 2023 l'Italia ha esportato trattori e macchine agricole per un valore di poco superiore a 46 milioni di euro.
No anno 2023 l'Italia ha esportato per il Brasile macchineria agricola per 46 milioni di euro.
Se confrontiamo questo dato con il 2018 è circa un incremento del 100%.
Ma con referenza però al anno 2018 è un incremento do
quasi del 100%.
Quasi del 100%.
Você vai fazer uma visita a Porto Alegre, onde você vai se encontrar com pessoas da produção de vinho. O que é que você vai levar para eles? Qual é a palavra que você tem para eles?
L'ultima parte non ho capito.
Stai andando a
Porto Alegre per vino.
Vai a parlare con i produttori di vino. Che cos'è l'oggetto della vostra discussione? Che cosa pensa di poter presentare?
Allora, sicuramente l'obiettivo della missione che farò subito dopo AgriShow, grazie anche al consolato italiano lì a Porto Alegre, è quella di promuovere l'industria italiana nei settori della produzione ortofrutticola e vitivinicola, ma soprattutto capire qual è il livello di meccanizzazione nelle aziende agricole brasiliane, anche per comprendere quali sono le opportunità che questi settori offrono alla nostra industria.
A missão foi organizada com o apoio do Consulado da Itália de Porto Alegre e o Fábio vai encontrar numerosos produtores de vinho, insomma, mesmo de outra tipologia de frutas, não somente uvas, e mesmo de hortícolas, para compreender melhor quanto é o nível de mecanização dos produtores mais grandes ou médios e pequenos que está ali e como esta tipologia de macinaria italiana pode ser de ajuda no campo ali, como terreno, como produção, como tipologia de produto.
Vocês têm mais de 320 mil visitantes na feira.
Sim.
E menos de 1.000 brasileiros visitaram. Por que tão poucos brasileiros conhecem a feira? E qual a expectativa de vocês de aumento de brasileiros visitando a feira e
mi è mancata l'ultima parte, però dimmi, sì, 300 non l'ho capito.
C'è un dato importante sul brasileiro para feira, ma ainda baixo.
No, in italiano, scusa.
Ha dati importanti di brasiliani per che visitano la fiera, ma un numero ancora basso rispetto al numero totale dei visitatori anche degli altri paesi. Per questo motivo, qual è il motivo di questa scarsa conoscenza da parte dei brasiliani della fiera EIMA International?
Ma direi che non è tanto una scarsa conoscenza, perché circa 860 visitatori dal Brasile non sono pochi, assolutamente. È il secondo paese del continente americano per numero di visitatori ad EIMA.
860, no? 860,
sì.
In realtà non è un conoscimento basso, perché i brasileiri in totale chegano come visitanti 860 persone per la cada edição, che non è poco, ed è praticamente poco meno dei visitanti degli Stati Uniti, per questo è un numero abbastanza grande.
Certo, da parte nostra dobbiamo promuovere sempre di più la nostra fiera proprio su quei settori di cui prima parlavamo, ovvero la produzione di frutta e ortaggi, quindi rivolgerci soprattutto agli stati del Brasile che si caratterizzano meglio per questa produzione, ovvero Rio Grande do Sul, Santa Caterina e altri paesi.
Ah, è chiaro che praticamente la maggioria dei visitanti si chega per tena una idea che l'Italia può essere d'appoggio nei prodotti che già compro il Brasile da Italia che abbiamo sentito antes. Agora temos que fazer conhecer a feira como uma possibilidade de conhecimento de tecnologia para hortícola e para frutas, que aqui ainda não são muito consideradas e por isso não temos muitos produtores desse segmento chegantes para a Itália, que é a parte mais importante da nossa feira.
E non dimentichiamo che comunque sia tra quei visitatori brasiliani vi sono anche molti costruttori di macchine brasiliane che vengono ad EIMA per trovare la componentistica.
E in realtà una buona parte di questi costruttori brasiliani sono produttori di macchineria cabada che chega per EIMA per comprare componenti, implementi o altre cose. In tutto modo un produttore brasiliano che chega tiene mesmo un'idea che potrebbe essere un futuro, una prossima edizione, un espositore, perché è anche un espositore brasileiro na feira.
Gostaria che fizesse un convite per as pessoas visitarem a EIMA, conhecerem a Itália.
Perfetto, noi stiamo sicuramente convidando per visitare la fiera in Italia, perché EIMA International è la fiera más internazionale del settore. Per questo è importante, c'è già persone da
150 paesi.
Da 150 paesi sul mondo, e per questo c'è la possibilità dello espositore di esportare macchineria non solamente per l'Italia, ma per tutto il mondo, così come di avere espositore di 80 paesi.
Sì, 80 paesi.
Abbiamo espositori che scelgono da 80 paesi e per isso un'ampia possibilità di macchineria di differente tipologia.
Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nesse último bloco do programa, eu trago duas entrevistas. A primeira com o João Santos, que é supervisor de marketing de produto da JACI. João, vocês trouxeram uma série de lançamentos da JACI esse ano aqui para a AgriShow. Quais são esses lançamentos?
Certamente, esse ano nós estamos sendo 7 tecnologias inovadoras totalmente fora da curva que vão transformar a realidade da agricultura brasileira, né? Não só brasileira, mas também internacional. Esses produtos são tecnologias como o Under, né, que é uma das 7 tecnologias, o Level, o Selenium Mel, Vision Seeder, Visa Flow e o Mobilizador de Sul, que nós estamos lançando também.
Selenium Neo, parece que é a grande aposta de vocês.
É isso aí, Divino. Nós trouxemos uma tecnologia, né, uma tecnologia de ponta, que é o Selenium Neo, que é um dosador pneumático de semente, né, com uma esteira transportadora de semente. Né? E ela possui dois sistemas de motorização, onde esses sistemas trabalham com sincronismo, né? Aí é onde o disco transfere a semente para essa esteira. A gente tem um controle milimétrico disso, né? Para quê? Para a gente poder depositar a semente no lugar, idealmente no solo, né? Com a precisão totalmente inovadora que estamos trazendo para o mercado. Né? Então, é uma baita tecnologia que vai ajudar a agricultura brasileira, né, a produzir mais e gerar riqueza também, né, para todos os clientes. Né?
O CEO da empresa, o Zé Alberto Assi, ele falou que o Selenium Neo, ele pode permitir um plantio com até 16 km por hora. Isso aí não vai contra o conceito da plantabilidade?
Não. Essa tecnologia, né, a tecnologia em si, está vindo para realmente modificar a agricultura, né? Hoje, cada dia mais, as janelas de plantio estão mais curtas devido a condições climáticas. E a gente conseguiu trabalhar na tecnologia e mesmo até em 16 km por hora, ele entrega um altíssimo percentual de coeficiente de variação, né? Ou seja, a melhor distribuição de semente, com a redução de dúvidas e falhas e uma precisão muito grande na distribuição. Então, todo o conceito da estrutura do produto, né, da tecnologia em si, foi feito, dimensionado para trabalhar até 16 km por hora, testado e comprovado para entregar grandes resultados na distribuição.
Em qualquer plantadeira, em qualquer condição?
Hoje, atualmente, nós estamos liderando para o aftermarket, né, principalmente o lote controlado, né, para máquinas da John Deere, e posteriormente, depois que a gente fazer esse lote controlado, né, nós vamos liderar para outros modelos de adaptações também de máquinas. Né.
Mas tem que ser só distribuição de semente?
Distribuição de semente, né, é um produto focado, né, para distribuição de semente, né, um dosador de semente.
Vocês estão muito focados em outros mercados, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa visão de vocês de continuar investindo nos Estados Unidos, no Canadá e também na Europa.
A JAS tem uma visão, né, e um propósito bastante forte no mercado, que é ser líder global de tecnologia, né? E, inclusive, esses 7 lançamentos que nós tivemos, 2 produtos foram focados para o mercado internacional. Nós temos time hoje fora, né, mercados internacionais, entendendo cada realidade do agricultor, né, a gente chama de dor do agricultor, acompanhando o dia a dia dele, para trazer inovação, né, em produtos. Então, nós temos a tecnologia VisAirflow e o VisAirCeeder, né, que foi feito e desenvolvido especificamente para o mercado norte-americano e Canadá, né, onde esses produtos são bem mais eficiente a aplicação, bem mais controlada e precisa, né, para monitoramento aí de fertilizantes, grãos finos também, né, e uma precisão muito alta e uma tecnologia embarcada em termos de eletrônica bem sofisticada.
Uma coisa que chama a atenção na empresa de vocês é a quantidade de pesquisadores que vocês têm no centro de pesquisa e investimento, né? Que em 2023 foi de 41 milhões e esse ano vocês pretendem investir 47 milhões, é isso?
Exatamente. Nosso compromisso, né, com a pesquisa e o desenvolvimento é muito grande, né? É isso que traz, né, riqueza, né? Quando a gente fala riqueza, não é riqueza em dinheiro, né? É a gente trabalhar, né, e levar soluções tecnológicas para os agricultores que realmente façam diferença para eles, né, e ajudem no dia a dia. Então, o nosso foco em pesquisa e desenvolvimento, nosso investimento é muito alto, porque a gente, né, tudo é gestão de pessoas, né? A gente traz pessoas capacitada, né, próprio do desenvolvimento, para que a gente consiga cada dia mais alavancar mais tecnologias para realmente facilitar no campo. Né?
Zé Roberto Assi já adiantou que vocês têm mais 6 lançamentos para o ano que vem?
Exatamente, nós estamos trabalhando aí, nós temos um roadmap de desenvolvimento muito grande de tecnologia, né? Nós já estamos mirando para o mercado ano que vem novos lançamentos de mais 6 produtos, né, produtos desde sensoriamento, né, inovadores, e também temos um grande lançamento aí futuro para 2026, aí, que realmente vai transformar, né, todo o relacionamento homem, máquina e campo.
E agora vamos para a última entrevista de hoje, gravada lá na AgriShow em Ribeirão Preto. Eu conversei com o Ricardo Suzini, que é o CEO para a América Latina da Promethean Tire Group.
Ricardo, gostaria que você falasse um pouco da Promethean, qual a origem dessa marca, quanto tempo que ela existe, que ela está no Brasil.
Ok, Promethean é uma empresa que veio da divisão da Pirelli. Nascemos como Pirelli, em um determinado momento da nossa história, foi observado que os investimentos e os recursos normalmente, por uma questão natural, eram muito mais canalizados para automóveis do que divididos regularmente entre toda a gama. Então, pensando nisso, a ideia foi dividir em 2 empresas. Uma fica especializada em automóveis e motocicletas, que continua sendo a Pirelli, e a Promethean passa a ser especializada, então, em veículos pesados, em caminhões, ônibus, agro e off-road. E com isso, todos os nossos recursos, sejam financeiros, de pesquisa, de tecnologia, de desenvolvimento de engenharia, são dedicados exclusivamente para esses segmentos pesados. Mais uma vez, caminhões, ônibus, agro e off-road. E com isso, a gente, em cima de toda aquela tecnologia que já vem sendo desenvolvida ao longo de décadas pela Pirelli, conseguiu colocar novas tecnologias, novos recursos e criar um produto ainda superior, que são os produtos agora da nossa série 02, aqui só um exemplo deles, que são os produtos que vêm com esse símbolo de Promethean Engineered, ou seja, a engenharia da Promethean que fez os produtos que já eram superiores avançarem ainda mais.
Quais benefícios esses produtos que vocês estão lançando agora trazem para o produtor rural?
Bom, a Promethion trabalha para ser um parceiro de negócio dos produtores rurais. Então, evidentemente, a ideia é que traga benefício para o negócio. Então, os benefícios podem ser vistos tanto na durabilidade do pneu, o pneu é mais resistente, aguenta mais carga, mas também pode ser visto na parte da economia de combustível, o desenho do pneu e as características construtivas levam a um menor consumo, mas principalmente em relação à performance em termos de compactação do solo. Ao compactar menos o solo, a produtividade por hectare aumenta e o resultado do negócio do produtor aumenta também.
Quando você fala produtividade por hectare aumenta, eu cheguei a ouvir um número aqui de uma saca por hectare.
Uma saca por hectare. Esse foi um estudo feito por uma universidade independente que trabalhou, fez uma série de análises com os nossos produtos, comparando com a série anterior e conseguiu aferir esse resultado usando métodos científicos da própria universidade.
Vocês citaram um produto que seria o mesmo produto utilizado no colete à prova de balas, que é usado nesse pneu, é isso?
Isso, todos os pneus eles têm a borracha, mas têm elementos metálicos ou têxteis por dentro, que é o que dá a estrutura do pneu e a resistência a impacto, a pressão, etc. E a gente utiliza a aramida, que é o material usado para colete à prova de bala, justamente para isso. E com isso, o pneu consegue trabalhar com mais carga e ter mais resistência à perfuração.
Vocês têm parcerias com universidades no Mato Grosso e você se toma outra no universidade.
Paraná.
Gostaria que você falasse um pouco dessa parceria, como é que ela foi desenvolvida, como é que ela veio acontecendo ao longo do tempo.
Perfeito. Bom, a gente busca incorporar inovação nos nossos produtos para sempre poder trazer novos benefícios. E uma forma de trabalhar inovação é buscar também conhecimento externo à empresa. Nas universidades, a gente tem especialistas no negócio agro em diversas frentes de trabalho e a gente buscou o apoio deles para poderem avaliar e testar o nosso produto. E da Universidade do Mato Grosso veio a informação sobre a compactação do solo, porque o teste que eles fizeram foi especificamente desenvolvido para isso, e do Paraná, a questão do consumo de combustível, também a performance superior que o nosso produto traz, gerando benefício em duas pontas, no final.
Esses produtos já estão disponíveis hoje para quais equipamentos?
Já estão disponíveis para uma série de equipamentos, são vários produtos que foram lançados nessa linha inicial. Os fabricantes de equipamentos originais já vêm utilizando também. Daqui a pouco estarão à disposição para o mercado de reposição também. Já está sendo lançado aqui para o mercado de reposição. E a linha vai sendo ampliada ao longo dos próximos meses, até os próximos 2 anos, para completar toda a gama com essa nova série.
Nós estamos vendo um pneu aqui. Esse pneu ele é específico para que tipo de máquina?
Para sprayer. Esse aqui para sprayer, para pulverizadores.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe grandemente, te dê uma tarde maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.